A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Ensino, a educação em pauta.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do UFPA Ensino. No programa de hoje vamos falar sobre o ensino técnico no Pará. Aprender uma profissão e ter acesso rápido ao mercado de trabalho geralmente são os objetivos de quem opta por um curso técnico. Com a reforma do ensino médio, o ensino técnico ganha um papel cada vez mais relevante. A preocupação com a formação profissional no Brasil não é recente. Um dos principais esforços feitos pelos governantes foi a criação do Colégio das Fábricas, pelo príncipe regente Dom João VI em 1809. No século XIX foram criadas várias outras instituições com o objetivo de ensinar ofícios às crianças pobres, órfãos e abandonados. Desta forma, estudiosos defendem que a formação profissional desenvolveu na época uma prática assistencialista. No programa de hoje a gente vai discutir um pouco da importância do ensino técnico no Estado e quais foram as evoluções, né? Porque que essa área passou, principalmente aí diante desse novo contexto que é a reforma do ensino médio. E também entender quais são as demandas, as perspectivas para os próximos anos e também entender um pouco de pesquisas e ações que são realizadas nessa área aqui no estado. Para falar sobre isso, recebemos hoje a professora Alcidema Coelho, que é coordenadora pedagógica da Escola de Teatro e Dança da UFPA, e ela também é pesquisadora no Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Trabalho e Educação. Professora Alcidema Coelho, muito obrigado pela sua participação, bem-vinda aqui à Rádio Web. E também recebemos o gerente de Programas e Projetos da Secretaria de Estado de Educação do Pará, Igor Okada. Igor, muito obrigado também pela sua participação, bem-vindo. Gente, muito obrigado pela participação de vocês mais uma vez. A gente começou esse programa aqui fazendo um breve panorama, né, de quais são os objetivos, o que, que uma pessoa busca quando ela quer fazer um ensino técnico, mas é uma área bastante assim diversa, né? Existem instituições que oferecem cursos técnicos de médio prazo, existe o ensino técnico integrado, existe instituições de ensino superior como a ETDUFPA, né, que está vinculada ao UFPA, que oferecem. Eu queria que vocês dessem para a gente um panorama, né? Quais são as modalidades, para que público essas diferentes modalidades se destinam, né? E essa relação que a gente fez no começo de buscar logo uma entrada no mercado de trabalho, uma profissionalização, ainda são esses objetivos que os alunos buscam quando eles buscam, por exemplo, a SEDUC ou a ETDUFPA? Como é que, que vocês observam isso a partir da prática de vocês? Igor, começa.
No caso da Secretaria de Educação, nós trabalhamos atualmente com quatro modalidades de ensino. No caso, o ensino médio integrado, que é para pessoas com idade até 17 anos e 11 meses, que concluíram o ensino fundamental e vão cursar o ensino médio. Nós temos a modalidade PROEJA, que também é para quem concluiu o ensino fundamental, mas ele é direcionado para os jovens com idade mínima de 18 anos. Temos a modalidade subsequente, que é para quem já concluiu o ensino médio. Muitas das vezes temos observado uma procura da modalidade subsequente pelas próprias pessoas que já têm até um nível superior, né? Em virtude da formação técnica ter essa abertura, né, ao mercado de trabalho e tudo mais. E no caso agora estamos entrando com a modalidade concomitante, que é pelo Mediotec, né? Mediotec e Pronatec, a oferta na secretaria. Ele é destinado para os alunos da rede estadual, municipal, federal, que estejam cursando o ensino médio.
Independente dessas modalidades, o que você observa é justamente esse objetivo de buscar logo uma inserção no mercado? O que você tem, assim, por exemplo, de relatos dessa sua experiência que você acompanha isso?
Mais ou menos cerca de 80% dos alunos que concluem o curso técnico, eles já são automaticamente absorvidos pelo mercado de trabalho. Recentemente tivemos uma escola que iniciou suas atividades há pouco tempo, no mês de agosto, que foi no Santarém, e observamos que oferecemos uns cursos de formação inicial e continuada, que são esses cursos profissionalizantes, cursos de curta duração, né, de 3 meses. E observamos que os alunos concluíram o curso e automaticamente já conseguiram algum espaço no mercado de trabalho, entendeu? Então isso aí a gente de fato vê que a escola cumpre com esse papel social, né, que é de inseri-lo no mercado de trabalho.
Alcidema, como é que você observa essa relação? A partir, por exemplo, do que é a SEDUC, que é um órgão do Estado importante, né? Mas também a partir de observação de outros entes do Estado, o que é que você observa de modalidades ou dos objetivos do interesse do aluno por esse tipo de modalidade de ensino?
Bem, a finalidade do ensino técnico é a prática profissional. Então, é um ensino que já está organizado para contribuir para esse aluno ter essa inserção imediata no mercado de trabalho. A SEDUC cumpre esse papel que ela oferece, ela tem muitas escolas técnicas, né? Agora, a UFPA, ela tem um papel bem específico, porque nós temos duas escolas técnicas vinculadas à UFPA, que é a Escola de Teatro e Dança e a Escola de Música. E todas as duas escolas técnicas, elas são no campo das artes. Então, essa finalidade imediata de inserção no mercado de trabalho, ela acaba não sendo essa a grande prioridade. Então, a gente busca uma formação um pouquinho mais ampla. Ela oferece cursos subsequentes e concomitantes. Ou seja, o aluno está vinculado ao ensino médio ou já concluiu o ensino médio. E ele vai, no caso da escola de teatro, ele vai para os cursos de dança, de figurino, de cenografia e de teatro. Então, o nosso aluno, a maioria jovens, né? É um curso muito aberto. Então, tem jovens e tem pessoas que estão fazendo doutorado, são advogados e querem fazer teatro, por exemplo. Então, é um curso que atrai um público muito diverso, né? E ele oferece essa perspectiva de formação no campo das artes que amplia bastante essa perspectiva imediatista de mercado de trabalho. É para além, um pouquinho para além disso.
É lógico que essa questão de inserção no mercado é uma atividade importante. Você ter uma atividade produtiva, se inserir socialmente, né, ser economicamente ativo, isso é uma questão muito valorizada na nossa sociedade, não só aqui no Brasil, né? Mas assim, geralmente se fala do ensino técnico se contrapondo, por exemplo, a questão da teoria e prática, né? Por exemplo, uma forma de ensino que se valoriza muito a prática, né? E de repente não se faz uma reflexão. Enfim, como é que vocês observam essa relação? Que às vezes no próprio campo da ciência se pensa muito nesse sentido, às vezes, né, de teoria é uma coisa e prática é outra, né? E aí o ensino técnico, por exemplo, quando você faz, eu imagino, concomitante, você tem que ter aliado ao desenvolvimento das suas habilidades, você vai ter que ter uma reflexão, mesma forma, por exemplo, na arte, você já tem uma instrução, você já tem uma prática que te permite uma reflexividade, uma crítica, de repente, em relação àqueles processos. Como é que vocês veem esse processo? O ensino técnico é só para prática mesmo? Ele tem um espaço para reflexão, para crítica? Como é que vocês veem isso? Isso, de repente, pode ser mais valorizado? Como é que vocês observam isso? Cinema?
Eu penso o seguinte, a educação profissional no Brasil, ela foi constituída sob uma base dual, sob uma sociedade dual. Ela tem essa base. Nós temos uma sociedade dual, uma sociedade escravocrata. Você mesmo me mencionou, quando iniciou a entrevista, que a educação profissional surgiu com aquele colégio, com uma característica assistencialista. Então, a educação profissional, ela é herdeira também disso. Então, ela reproduz, no seu modo, no seu formato, um modelo dualista também, que separa, sim, que dá ênfase à prática em detrimento dos fundamentos teóricos, metodológicos, não quer dizer que não tenha, quer dizer que prioriza essa prática. O ensino integrado, ele visa romper um pouco com essa perspectiva de ensino técnico, muito direcionado para a prática, para o aprendizado prático daquela determinada profissão. O ensino integrado, ele tem uma formação um pouquinho mais ampla, porque ele integra os conhecimentos do ensino médio, os diversos conhecimentos do ensino médio, a uma prática profissional. E, dependendo do curso, do seu projeto, esse diálogo entre teoria e prática, ela é feita, mas ela é um processo em disputa, porque a estrutura da educação profissional no Brasil, ela é constituída sob uma base dual. O ensino técnico no Brasil é direcionado para pobres. Então, não é um ensino em que se prioriza um nível de conhecimento, de desenvolvimento técnico-cultural como nós desejaríamos que fosse, porque ele atende uma parte significativa da juventude da classe trabalhadora.
Igor, como é que você observa esse espaço do ensino técnico para reflexão, prática, o que é importante, como é que pode aliar esses dois momentos?
No caso, como o Cidema falou, realmente a modalidade do ensino médio integrado, ela é um desafio, digamos assim, para a gente, porque a gente observa que, principalmente nessas séries iniciais, o aluno ele chega buscando aquela formação técnica, ou seja, a prática mesmo. Quando ele se depara com a, vamos dizer assim, com aquela rotina da sala de aula e tudo mais, às vezes a gente observa uma evasão logo de início, né? Então, já observando esse tipo de coisa, nós já fizemos uma espécie de intervenção no sentido de oferecer para ele alguns cursos de formação inicial e continuada já na fase inicial, que é uma forma de encantar o aluno, né? O aluno, quando chega, verifica aquela mesma rotina do ensino médio regular, geralmente ele tende a evadir, né? Então, com base nisso, a gente oferta esses cursos também de formação inicial e continuada.
Mas é isso, é porque a teoria está muito desconectada, assim, de repente a teoria não está falando muito o que, que aquele aluno... Ela está sendo muito abrangente, não está sendo aplicada aquele contexto. Por que encantar o aluno? Por quê?
No caso do ensino médio integrado, na matriz curricular dele, ele tem a disciplina do ensino médio regular e a do técnico. Então, no início, são, digamos assim, mais disciplinas da base comum e poucas disciplinas do técnico, geralmente uma ou duas. E à medida que as fases vão avançando, aí tende as disciplinas do técnico ir aumentando e a da base comum diminuindo. E no final, já conclui com a maioria das disciplinas técnicas. Então, é nesse sentido que a gente fala, o aluno já chega assim, sedento, né, pelo conhecimento, querendo, de certa forma, já a prática, né?
Mas isso aí, eu creio que isso também deve estar relacionado a, vamos dizer assim, uma estrutura mais geral, que é da própria legislação, como é que são formatados os currículos, né? Como é que está formatado, o que há de políticas, de orientações, regulações nessa questão do ensino técnico aqui no Brasil, a LDB, por exemplo, ela tem algo específico sobre como é que devem ser as instruções para esses cursos, sejam integrados, sejam subsequentes? Quais são as orientações que vocês seguem para essas práticas de vocês?
As diretrizes nacionais curriculares para o ensino técnico, né? Existe uma diretriz curricular de 2012, que é a última, ela orienta toda a organização do ensino técnico no Brasil. Além disso, o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, ele orienta a organização dos cursos, de todos os cursos técnicos. Ele está organizado em 13 eixos, e no nosso caso, a Escola de Teatro está no eixo 9, que é Produção Cultural e Design. Nós ofertamos curso desse eixo, e a partir desses eixos, eles têm um limite de carga horária, 800, 1.000 e 1.200 horas. Então, principalmente as DCNs, que são as diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional, ensino técnico, mais o catálogo nacional dos cursos técnicos, é o que orienta a organização curricular estrutural de todos esses cursos, sobretudo o técnico de nível médio, porque os cursos de formação inicial e continuada, eles não têm uma regulamentação. Existe apenas uma orientação geral de carga horária, de no máximo 300 horas, são cursos curtos, de 160 horas, 120, são cursos curtos que dão uma formação inicial para o trabalhador. Geralmente, ele foi muito difundido com o Pronatec, esse tipo de formação. Nós, da Escola de Teatro, ofertamos por um período cursos de formação inicial e continuada. Agora, nós não estamos com a aprovação do novo ensino médio, da lei que regulamenta o novo ensino médio. Houve uma mudança no formato do Pronatec, na forma de oferta dele, e nós deixamos de oferecer pela Escola de Teatro e Dança.
Quais são as regulações que orientam aí o trabalho da SEDUC, Erigo?
As regulações são as mesmas, né? A gente toma por base o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, né? Como o Cidema falou, é ele que regulamenta a carga horária mínima que cada curso tem que ter para poder ter a certificação pelo MEC, né? No caso, cadastro no SISTEC, tudinho.
E agora, assim, a título até de curiosidade, a gente vê assim que além da SEDUC, da ETDUFPA, existem muitas, às vezes, organizações sociais, movimentos sociais, ONGs, que oferecem cursos técnicos, creio que deve ser nessa modalidade de formação inicial ou formação continuada, né? Existe algum tipo de regulação para esse tipo de ação, por exemplo, que às vezes estão em muitos centros comunitários, enfim, que são muito difundidas socialmente, assim. Existe algo sobre essas formas de oferta de cursos? Igor.
No caso, esses cursos de formação inicial e continuada, eles não necessariamente têm uma espécie de regulamentação. É diferente dos cursos técnicos. Para o funcionamento dele, ele tem que ter uma resolução emitida pelo Conselho Estadual de Educação e tudo mais. Agora, já dos cursos de formação inicial e continuada, são esses cursos rápidos, profissionalizantes, que a gente, de fato, encontra bastante instituições privadas oferecendo.
Agora, vocês comentaram esse aspecto aí, por exemplo, do Pronatec, né? Que foi um programa aí que, inclusive, está passando por essa transição, né? A ETDUFPA ofereceu. E hoje a SEDUC, por exemplo, só nesse ano de 2017 abriu 950 vagas, é isso? E se você tiver errado, você me corrige, por favor. Mas esse é um programa que veio com esse intuito de valorizar essa profissionalização dos estudantes, né? E quais são essas mudanças pelas quais estão passando o Pronatec? Para que ele vai se direcionar a partir de agora?
No caso do Pronatec, ele entrou com essa proposta dessa oferta dos cursos técnicos. No caso, no início do ano, a SEDUC, juntamente com o IFPA, ofertaram em torno de 960 vagas. E, no caso, a SEDUC ficou com a modalidade presencial e o IFPA com a modalidade EAD. Então, digamos assim, a gente vem trabalhando articulado com os parceiros, como por exemplo o IFPA e outras instituições a nível de estado. A cada processo seletivo que realizamos, geralmente o processo ele é anual, né? É feito no mês de janeiro e tudo mais. Então, com base nisso, nós temos uma espécie de intenção dos candidatos. O que, que eles estão procurando? O que, que eles querem fazer? Então, a gente está procurando socializar isso aí com os outros parceiros como uma forma de expandir a questão da educação profissional e a oferta ela ser assertiva. Então, o objetivo que a gente sempre fala não é competir, sim de socializar para que, onde, um exemplo, a SEDUC não consegue atender tudo, o outro parceiro, se tiver condições, ele entra e atende aquela demanda reprimida que em muitos casos nós temos, como por exemplo na região metropolitana de Belém, um dos cursos mais procurados é segurança do trabalho. Esse ano, ele apresentou uma concorrência de 94 candidatos por vaga, seguido da enfermagem, que foi 93 candidatos por vaga. Então a gente tem a Escola Técnica do SUS, que também essa demanda é passada. Então, como nós temos escolas em todas as regiões de integrações, a gente procura estar mostrando, né, em cada região o que, que é a demanda.
Ao cinema, como é que você observa aí essas transformações, né? A própria ETDUFPA, como você falou, ofertava cursos e agora com essas transformações já não vai fazer parte desse programa. Por quê? Quais são as alterações que está sofrendo esse programa?
Com a reforma do ensino médio, com a aprovação da lei, o Pronatec, ele passa, na verdade, a ser o Médiotec. E o Médiotec, ele é ofertado em sua maior parte à distância. Então, nós fizemos uma reflexão na Escola de Teatro e Dança, analisando essas novas mudanças, e nós entendemos, chegamos ao consenso de que nós não nos sentiríamos cumpridores do nosso dever de formação ofertar um curso no campo de artes à distância. Nós vamos fazer formação de ator à distância. Não tinha sentido, formação de dançarinos à distância. Então, nós decidimos, como conselho da escola reunido, que não iria ofertar. E então, nós deixamos, a partir desse ano, de 2017, nós deixamos de ofertar o Pronatec na escola e estamos apenas com nossos cursos regulares.
Agora, eu queria ouvir a opinião de vocês dois sobre uma coisa que eu achei interessante aí da fala do Igor, que é entender, por exemplo, essa demanda social, né, as potencialidades, o que, que são demandas dos alunos. Você falou aí, por exemplo, do SUS, você falou das regiões do Pará, e a gente sabe que as regiões do Pará, o Pará é um estado muito diverso, cada região tem atividades econômicas próprias, tem populações próprias. Como é que vocês pensam isso, o ensino técnico, ele de alguma forma, nas suas próprias regulações ou na sua concepção, ele perpassa isso de pensar o que o público quer, já que há esse viés com o mercado, né? O que o mercado precisa, mas também quais são os interesses dos alunos, como é que esse social pode alcançar essa concepção, né, do ensino técnico, como é que não só a questão do mercado, o interesse do aluno, quais são os elementos que podem contribuir para formar um curso, por exemplo, ofertar, por exemplo, o que orienta a criação de um curso de formação de atores, qual é essa demanda, o que está vindo aí, como é que as instituições que oferecem esses cursos ouvem essa população para ofertar esses cursos, como é que é esse processo?
No caso da Secretaria de Educação, essa demanda ela acaba sendo levantada pelos arranjos produtivos locais e regionais. Quando é uma situação de uma escola nova, que ela vai ser implantada, geralmente é realizado um fórum e tudo mais, e no fórum é levantado essa demanda, né? É lá que é apontado os cursos e tudo mais. Fora isso, nós temos essas peculiaridades de cada região, né? Então, em cima disso, a gente faz a oferta. Um exemplo. Outra coisa que geralmente costuma nortear uma oferta de um curso técnico são, por exemplo, aquela questão dos grandes projetos, como, por exemplo, nós temos agora no município de Itaituba a construção do hospital regional. Então, o objetivo é, eu posso ofertar um curso técnico, já da parte de enfermagem. No caso, quando essa obra estiver pronta, os profissionais a serem absorvidos já são os profissionais do próprio município, entendeu? Já não vai haver aquela migração, né, de outras cidades e tudo mais para o município. E a mesma coisa aconteceu, por exemplo, com o município de Tailândia. Tailândia, quando o hospital começou a ser construído, a escola ofertou o curso técnico em enfermagem. No momento que ela concluiu a obra, que foi entregue, inaugurado, os alunos já foram automaticamente empregados, entendeu? Então, são esse tipo de coisa que vai norteando a oferta dos cursos técnicos.
Caso da UFPA, a Escola de Teatro e Dança, ela, mais de 50 anos, ela atua nesse campo de formação em artes. Nós temos 4 escolas técnicas no campo de artes no Pará, né? 2 do Estado, a Anísio Teixeira e o Instituto Carlos Gomes, a Escola de Música da UFPA, a Escola de Teatro. Então, são 4 escolas que, de alguma forma, fazem esse trabalho artístico. Então, essas escolas recebem essa demanda artística, elas dialogam com a cidade. E é isso que tem alimentado a própria demanda da escola. Nós oferecemos cursos todos os anos, nós abrimos editais, é feita uma seleção, inclusive, bastante rigorosa. Todos os nossos cursos são bastante procurados, porque também tem essa carência. No restante do estado, nós não temos escolas de artes, escolas técnicas de artes. E muitos municípios tentam, solicitam, poxa, podemos levar um curso de ator, podemos levar um curso de dança. Mas é muito difícil porque necessita de uma infraestrutura adequada, de espaços adequados, de pessoal qualificado para atuar. Então, não é tão simples assim, até porque a UFPA é diferente a estrutura dela da SEDUC, né? Que tem muitas escolas técnicas espalhadas no estado.
A gente vai continuar discutindo esse ponto. No próximo bloco, a gente vai para um rápido intervalo agora. A gente está falando hoje sobre ensino técnico no Pará. Estou recebendo o Igor Okada, que é gerente de programas e projetos da SEDUC, e também a Alcidema Coelho, que é pesquisadora do grupo de estudos e pesquisa sobre trabalho e educação aqui da UFPA. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Ensino. Você está ouvindo UFPA Ensino.
Estamos de volta com o programa UFPA Ensino. Hoje estamos falando sobre ensino técnico no Pará e recebemos hoje a Alcidema Coelho. Ela é coordenadora pedagógica da Escola de Teatro e Dança da UFPA e também é pesquisadora do Grupo de Estudo e Pesquisa sobre Trabalho e Educação. Também recebemos o Igor Okada, que é gerente de programas e projetos da Secretaria de Estado de Educação. No final do bloco passado, a Alcidema falou um aspecto interessante, por exemplo, em relação à estrutura, né? Por exemplo, como esses cursos da área de arte, por exemplo, estão mais localizados aqui na região de Belém mesmo, né? Atendendo essa área da região metropolitana, falando um pouco dessa necessidade dos cursos técnicos de ter uma infraestrutura física, de pessoal, para, por exemplo, formar outros profissionais em outras regiões do estado. Essa questão técnica é um dos aspectos principais para qualquer instituição de ensino, mas ela é fundamental mesmo assim nesse nível do ensino técnico, porque, vamos dizer, se você formar um enfermeiro, você vai precisar de equipamentos de saúde, equipamentos de consumo mesmo, né, para fazer vamos dizer, um curativo, você vai ter que ensinar essas técnicas para os alunos, né, então tem toda uma demanda por infraestrutura material mesmo, né, isso é às vezes, vamos dizer assim, um principal desafio para que essas iniciativas se ampliem, vamos dizer assim, a outras regiões. É a mesma coisa de teatro, né, a gente não pode pensar, como você me falou, formar um ator à distância, como é que seria, né? Ele precisa de uma vivência com aqueles professores. Eu acho que realmente seria um desafio essa questão técnica, material é realmente fundamental para oferecer um curso técnico hoje em dia? Como é que vocês veem isso?
Para oferecer um curso técnico com qualidade, é preciso que tenha espaços adequados, laboratórios. Só para você ter uma ideia, na escola de teatro nós temos laboratório de voz, nós temos laboratório de corpo, nós temos o próprio teatro experimental, nós temos o laboratório de maquiagem, de figurino, as máquinas. Então, nós temos um conjunto de equipamentos e espaços adequados para a formação com qualidade, né? Então, pensar o ensino técnico com qualidade exige pensar em laboratórios adequados para a formação. Isso a gente está falando no campo das artes. Imagina no campo da saúde. Imagina no campo da saúde a necessidade que tem de laboratórios bem mais específicos e bem mais sofisticados.
Materiais de consumo mesmo, né, Igor? Com certeza, né?
Isso, no caso, esses insumos que a gente chama, né, que são os materiais necessários para as aulas práticas, pela secretaria nós temos um recurso, ele não é muito abrangente, mas é o que dá para manter os cursos técnicos. Fora esse recurso, nós temos também algumas parcerias com algumas instituições, né? Se tratando de alguns cursos onde o aluno faz a prática lá na empresa, na fazenda, alguma coisa nesse sentido, né? Só que já vendo essa questão, isso é um ponto de atenção. Por exemplo, na secretaria nós temos 3 pessoas que representam o Estado, que seria a diretora do ensino médio, a coordenadora de educação profissional e tudo. E todos os estados se manifestaram quanto a essa questão do insumo, né, para as práticas pedagógicas. Então isso daí é uma discussão que, junto com o novo ensino médio, ele já vem frisando essa questão do recurso, da importância desse recurso para a formação dos alunos. Não é simplesmente eu ter o espaço, ter apenas o material físico, mas os insumos, eles são de fundamental importância.
E outra questão que eu acho que está relacionada com isso, porque assim, por exemplo, a gente olhando aqui para o nosso ambiente da universidade, mesmo da, assim, do ensino médio, geralmente se tem uma espécie de crítica no sentido de que, às vezes se fala do delay, né, do distanciamento entre o que você aprende aqui e o que você vai aplicar, de como é que são as dinâmicas do mercado, porque como são dinâmicas mesmo, né, o mercado, a vida profissional, ela vai passando por novos processos, tá aí a tecnologia, né, mudando a nossa forma de trabalhar a todo momento, né. Isso também perpassa questões teóricas, enfim, como é que vocês veem isso? O ensino técnico, por exemplo, ele é mais flexível no sentido de, por exemplo, incorporar novos processos, novas técnicas, ele consegue ter essa flexibilidade maior que às vezes se critica que a universidade ou outros modelos de ensino não tenham para colocar um profissional de melhor qualificação para atuação nesse mercado? Como é que vocês veem essa flexibilidade, essa dinamicidade? Como é que os processos que hoje estão em curso no cotidiano interferem ou não nas práticas curriculares? Como é que é isso, Alcidema?
Bem, o curso técnico, ele tem essa finalidade, né, de inserção no mercado de trabalho, então ele acaba incorporando com facilidade essas novas tecnologias, processos mais dinâmicos, o que não quer dizer necessariamente que isso garanta a inserção e a qualidade desse profissional. Os cursos técnicos, por exemplo, na UFPA, nós fazemos reformulação curricular deles de 2 em 2 anos. Então não é uma coisa muito amarrada, né? Nós temos condições de ir modificando. E depende muito da equipe que está ali na reformulação do projeto pedagógico, depende muito da visão que se tem desse mercado de trabalho e da própria dinâmica mesmo, da formação daquele profissional de que tu estás com a finalidade de formar.
Igor?
Como a gente falou logo no início, né? A gente observa que, no caso, muitas pessoas que já têm um curso superior, elas acabam retornando para ter uma formação técnica, né? Então a gente observa que o profissional, no caso do técnico, ele tem essa abertura no mercado de trabalho, pelo fato dele ter essa prática, né? Que muitas das vezes a gente não chega a ter na faculdade. Então, por esse motivo, ele acaba vindo, faz aquela formação técnica e, com base nisso, ele já é inserido no mercado de trabalho. Um dos parceiros da secretaria é a própria Embrapa, e a Embrapa também, ela aponta essa questão, assim, que em termo de profissional, ela acaba optando pelo técnico, né, em virtude, digamos assim, dele ter essa prática que muitas das vezes o bacharel, né, o curso superior, ele não tem tanta prática.
Alcidema, eu queria que você comentasse um pouco das ações, das pesquisas que o Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Trabalho e Educação vem realizando. Quais são as reflexões que vocês têm proposto lá? Por exemplo, essas transformações nas políticas que valorizam o ensino técnico têm sendo objeto? Ou, por exemplo, a especificidade da formação técnica na arte? Com certeza deve ser alguma coisa de interesse seu. Como é que são as ações, as atividades da pesquisa do grupo?
O GEPT, ele existe há 15 anos. E, desde a origem, ele tem se dedicado ao estudo da educação profissional. Era um dos seus principais objetos de pesquisa. Então, o professor Ronaldo, que é a pessoa que coordena o grupo, coordenou inúmeras pesquisas em torno da educação profissional no estado do Pará. Então, teve uma pesquisa que foi sobre a institucionalidade da educação no Pará. Houve todo um mapeamento da educação profissional no Pará para identificar os tipos de educação que estavam sendo ofertadas no Pará, por quem estavam sendo ofertadas no setor privado. A maioria das matrículas na educação profissional não é no setor público, é no setor privado. E parte do financiamento do ensino técnico no setor privado é com recurso público. Então, são contradições que permeiam as discussões no grupo de pesquisa sobre trabalho e educação, o nosso grupo. Essa é uma das questões que a gente problematiza. Atualmente, o nosso grupo tem se dedicado muito a estudar ensino médio e juventude. Então, o foco principal está muito voltado para o ensino médio. A maioria das pesquisas que estão sendo feitas hoje no grupo giram em torno da questão da desigualdade, do ensino médio e do papel da juventude. né, ensino integrado. A minha pesquisa é muito focada na arte, no ensino técnico em arte. Essa é parte da minha pesquisa de doutorado, porque pelo meu vínculo com a escola de teatro e tudo mais. Mas hoje o foco é o ensino médio, sobretudo porque nós temos uma reforma do ensino médio que passa a vigorar, e esse ensino médio ele tem como um dos itinerários formativos a educação profissional, o ensino técnico. Só que esse ensino técnico colocado como se fosse uma opção para o estudante, não é. O sistema de ensino faz a escolha, o sistema de ensino precisa oferecer a matrícula, o pessoal qualificado, o laboratório, toda a infraestrutura. E nós sabemos que, pela limitação que nós temos de recurso público, até porque foi aprovada uma lei, a lei do teto dos gastos públicos, ao mesmo tempo você aprova uma reforma do ensino médio...
Que vai demandar
que amplia,
recursos,
que
né?
demanda, porque amplia as vagas no ensino técnico. E quando tu amplia vagas no ensino técnico, tu exige que tu tenhas laboratório, que tu tenhas pessoal adequado. Mas ele, essa mesma reforma, ela abre a possibilidade para você contratar pessoas com notório saber para dar aula no ensino técnico. Significa dizer que você fere uma luta muito grande que vem sendo feita pela profissionalização dos professores em ensino superior, uma conquista da LDB de 1996, né, e da luta dos professores. Você fragiliza esse processo de profissionalização, você abre uma possibilidade de precarização também desse ensino técnico, porque a pessoa com notório saber, ela pode ser aquela pessoa que tem muito conhecimento prático, vivencial, e ela pode super contribuir, mas como ela está no âmbito local, ela pode ser a pessoa indicada por alguém que pode se transformar num grande balcão de negociação de cargos, de empregos e de favores. Então, novamente, para nós, o ensino técnico, ele passa a ficar numa situação delicada. Para nós, ele é muito caro, porque para nós ele não é a solução dos problemas, mas ele é um ensino dedicado à classe trabalhadora. E que, portanto, nós gostaríamos que esse ensino fosse de qualidade, porque ele está direcionado para os trabalhadores, para os filhos dos trabalhadores, mas ele se torna cada vez mais precarizado. E com a reforma do ensino médio, isso fragiliza ainda mais. Essa ideia de que você vai escolher a sua profissão e que você vai ter essa possibilidade de ampliação de itinerários formativos, essa é uma ideia muito falsa, porque você vai ter uma redução do que você tinha de básico, da educação básica, do seu currículo, do ensino médio, e você vai potencializar para a formação profissional, porém precarizada.
Como é que o Aceduc tem se colocado diante dessas novas demandas? É uma mudança de política pública, no sentido, né, de que você vai incentivar esse campo, né? E aí você falou, por exemplo, essa preocupação em relação a insumos, né? Como é que vocês estão se planejando aí para esse novo momento de uma procura social, né? Mas aí também de uma grande cobrança também que vai vir aí em cima dessa área, né? Com certeza, Igor.
Isso. É, no caso, como o Cidema falou, realmente a propaganda logo no início, ela vinha, dizia que o aluno ia escolher e tudo mais o curso, só que a gente já viu que a propaganda ela já começou a mudar, né? Justamente por essa questão, como o Cidema fala, que no início é como se tu estivesse ampliando o número de vagas da educação profissional, porém, em termos de investimento, de insumos e tudo mais, para a parte técnica não tinha. Então, isso foi uma manifestação de todos os estados, aonde já começou-se a discutir isso. E com base nessa demanda dos estados, já foi reativado o fórum, né, que é pelo CONSED e tudo mais, visando justamente priorizar esses recursos, insumos destinados para a educação profissional, visando essa qualidade, como o Cidema fala. E outra questão é que ainda é algo assim prematuro para se afirmar como que vai ficar e tudo mais, né? Mas nós temos um grupo de trabalho, né, o Cidema, que é pelo Conselho Estadual de Educação, onde a gente discute como é que ficaria essa proposta curricular do aluno e tudo mais, mas é uma preocupação a questão do insumo em si.
Da qualidade desse isso. ensino, né? A ampliação, mas com qualidade, com certeza. E aí, em meio a isso, vai haver mudanças? Por exemplo, vai ser mais valorizado o ensino médio integrado? As outras modalidades vão sumir? Como é que vai ficar a organização desse ensino técnico que você mencionou no começo, nessas quatro áreas que você mencionou no começo? Vai ter o privilégio de alguma? Há também planos de expansão? Como é que está sendo organizada essa área, Igor?
No caso, o Mediotec, ele já foi introduzido pelo...
Pronatec, né? Então, a forma de oferta que nós temos atualmente seria a concomitância, né? Então, ele vem nesse sentido. Agora, a secretaria em si, ela já começou a fazer um mapeamento, por exemplo, onde eu tenho escolas tecnológicas, essas escolas seriam suficientes para atender essa formação? Onde eu não tenho, quais são as escolas da rede estadual que eu posso equipar para ter cursos técnicos e tudo mais? Então, esse exercício a secretaria já tem feito no sentido de garantir, né, essa formação técnica, porque com o novo ensino médio, a formação técnica ela tende a ficar concomitante à Base Nacional Comum. Né? Então, é uma expansão da educação profissional em si.
Mas as outras modalidades não deixam de existir, né? Elas vão continuar também sendo alvo de ações, né?
Porém, isso. Elas enfraquecem. Sobretudo o ensino médio integrado, ele é o que mais sofre com a aprovação da reforma do ensino médio, da lei da reforma do ensino médio. Porque a reforma do ensino médio, ela reduz a Base Nacional Comum. Ela reduz esses conhecimentos, né? E entra o itinerário formativo, profissional. Então, o ensino integrado, ele levava em média 3 anos e meio, 4 anos para o aluno se formar. E tinha toda a garantia da Base Nacional Comum de todas as disciplinas curriculares. Então, a principal modalidade de ensino atacado com a reforma do ensino médio é o ensino médio integrado. Seja na sua forma, seja na sua concepção. Porque a ideia do ensino médio integrado é pensar na formação mais ampla possível do jovem. Que ele não seja formado apenas para ser uma mão de obra, um atuante no mercado de trabalho, mas ele pensar, ele ter a capacidade de refletir, de pensar sobre aquele mundo do trabalho, né? Então, ele tem um conjunto de outros conhecimentos que vai dialogar com os conhecimentos práticos.
Então, se pode se aprofundar aquele descompasso que a gente falou de teoria e prática, né? De integrar, de refletir sobre a sua atuação, né? É isso que você está falando?
Exatamente.
Gente, a gente está chegando no final do programa. Eu queria abrir o espaço para as considerações finais, se você quiser falar algum serviço, até esclarecimentos, né, para alunos que queiram ingressar nessas modalidades de ensino, mas também conhecer as discussões que vêm sendo feitas sobre essa modalidade de ensino, quais são os caminhos, o que é que vocês deixam de mensagem final para a gente encerrar o programa de hoje. Igor?
Bom, a gente agradece o convite, né? A gente se coloca à disposição para outras pautas. E, no caso, o que a gente gostaria de dizer é que nós temos no portal da SEDUC um link das escolas técnicas, onde os interessados podem verificar. Nós estamos mapeando essas escolas por região de integração, né? Uma forma bem prática de visualizar aquela questão da localidade. E, no caso, teremos processo seletivo já a partir do dia 15 de dezembro, já deve abrir mais ou menos para as inscrições. Então, essa demanda já foi apontada pelas escolas, então com base nisso a gente já faz a oferta para 2018.
Ao Cidema, quem quiser conhecer um pouco mais da atuação da ITDUFPA, do GEPT, como é que faz?
Primeiro, muito obrigada, né, pelo momento de diálogo. A ITDUFPA oferece 5 cursos técnicos. O curso técnico em figurino e o técnico em dança, intérprete criador, acontece pela manhã. O curso técnico em cenografia, teatro e dança, com ênfase na dança clássica, é à tarde. Então, o edital aberto no dia 13 de novembro. Abre o edital e vai estar disponível no site do ICA. As inscrições são feitas na secretaria da ITDUFPA, lá na Dom Romualdo de Seixas, esquina com a Jerônimo Pimentel. Fácil de achar, perto da Praça Brasil. E as provas serão nos dias 16 e 17 de dezembro. São 30 vagas para cada curso. A nossa escola é linda, é maravilhosa. Venham, se inscrevam, venham conhecer. Quem quiser conhecer pode chegar na ITDUFPA normalmente, ir até a secretaria, pegar folder, pegar as informações, procurar a coordenação dos cursos técnicos. E quem quiser aprofundar mais o debate sobre ensino médio, educação profissional, o GEPT, ele está funcionando na sede do Programa de Pós-Graduação em Escola Básica, atrás do NAIA, é só nos procurar. Nós temos um laboratório também chamado Escola do Trabalho, que faz formação para professores da rede pública, municipal e estadual, que discute várias temáticas, dentre elas, ensino médio, práticas pedagógicas, didática, formação de professores, um conjunto de temas que interessam aos professores das escolas públicas.
Tá certo, ficam aí as informações. Muito obrigado pela participação de vocês, Alcidema Coelho e Igor Okada, Muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas informações e até uma próxima oportunidade. Obrigado.
Obrigado.
Eu agradeço também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Ensino é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Erlane Santos, gravação e montagem João Nilo e Éder Monteiro, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, a coordenação geral é da professora Rosane Steinbrenner. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.